Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar.
Ao começar o programa de hoje, eu quero mandar um abraço para alguns telespectadores. Léo Almeida e seu irmão João Almeida, Alberto Lanverli, presidente da Academia de Letras de Alagoas, sua irmã Márcia Lanverli, Leandro Gomes, anestesista, Moisés Aguiar, também de Mossoró, Mônica Gentili, arquiteta, que sempre estão antenados no Ponto de Vista. E hoje o programa entrevista o músico Radamés Silva, um dos grandes artistas de Natal. Nós vamos falar sobre sua carreira, as principais influências musicais e as grandes experiências que ele já vivenciou e tem vivenciado com a música. Meu amigo Radamés Silva, sou seu fã, para começo de conversa, e quero agradecer por você ter aceitado o convite de fazer um programa tão especial que eu tenho certeza o telespectador e a telespectadora vão gostar imensamente de assistir, porque acredito que todos já são seus fãs.
Ai, que beleza. Você falou rapidinho, eu disse sim na mesma hora.
Radamés, como é que começou a sua jornada na música?
Vamos lá, a jornada na música foi por acaso. Família com muitos músicos, mas assim, não eram músicos da noite. Professor, né? Pessoal do coral. E com o tempo eu achei um violão no guarda-roupa da minha mãe e comecei a tocar com ele ali, fazer uns acordes. Meu avô apareceu na história querendo me ensinar. Assim, tô, assim, o resumo mais rápido. E assim, devido a ele ter perdido os movimentos da mão, aquela coisa toda, eu decidi tocar, eu decidi viver da música a partir disso aí. Foram vários anos até eu chegar nessa decisão, né? Mas isso do meu avô fez uma diferença muito grande para eu decidir.
Que beleza! Agora, o violão que você encontrou foi no guarda-roupa da sua mãe.
Da minha mãe.
Significa dizer que ela é também violonista?
Significa que ela também, hoje em dia já faz muito tempo que ela não é, mas quando ela pegava o violão, ela tocava e eu ficava assim admirado que minha mãe toca um instrumento.
Você puxou eu não ela, então?
Eu não sabia que ela tocava. O violão era guardado, que meu avô tinha dado a ela, né? Mas era guardado lá, como eu não era de mexer nas coisas, eu devia, que é isso aqui? E ela tocou para mim. Eu me lembro que ela tocou uma música, Risque Seu Nome do Meu Caderno, um negócio, é mais ou menos isso aí. E eu achei incrível isso. Sabia que meu avô tocava, foi professor de muita gente aqui em Natal, Seresta do Coração, chegava lá, tava o Chorinho tocando, mas minha mãe tocar, tinha irmão dela que toca até hoje, meu tio, tem outro que mora no Pará também, que toca violão, mas minha mãe tocava, vou dizer de novo, minha mãe tocava violão, era meio estranho para mim, né? Meu pai tinha uma noção de piano, fazia lá os sonzinhos dele, mas eu também não sabia, fui saber muito tempo depois, quando eu levei um teclado para minha casa e ele começou a fazer lá os sons, estou arrodeado de gente aqui que toca e não sabia.
Eles inspiraram você, então,
sim,
a se tornar músico.
Sim, sim, sim. Indiretamente, né? Eles nunca disseram, vão ser... E uma coisa importante, eles nunca disseram, você vai ser isso. Você vai fazer isso. Eles sempre me apoiam. Quando viu que eu queria isso, apoiou.
Desde que ano você começou a se tornar músico?
Vamos lá, como tinha as rodas de samba, né? Quando eu era criança, tinha as rodas de samba. Meus tios iam tocar, tá? Iam numa praia, ia tudo. E eu estava com 13 anos. E era assim. Eu ficava olhando os instrumentos e eu queria pegar no instrumento. Mas eu sabia que meu tio era muito bruto. Dizia, menino, solta esse negócio. Aí eu ia mirando nos mais simples, né? Um tamborinzinho, um negócio que ia... Porque eu tinha... eu tinha já a música, mas eu não sabia, tinha o ritmo, tinha as coisas, mas eu não encostava nos instrumentos, né? Então, com 13 anos, foi exatamente quando teve um aniversário da família e, do nada, eu comecei a cantar. Cantei papel machê e todo mundo se espantou. Tá cantando papel machê? E, a partir disso aí, começaram a olhar um pouquinho para mim. Assim, acho que ele tem jeito para esse negócio aí. E aí eu fui começando a pegar o instrumento, meu tio começou a deixar eu pegar, aí tinha banjo, cavaquinho, pandeiro, as primeiras coisas foram essas, apesar de eu gostar de rock.
Você gostava de rock?
Gostava de rock.
Mas a sua principal influência para se tornar músico foi o samba.
Foi o samba.
A MPB?
Eu ouvia rock e tocava samba.
Que beleza!
E uma coisa interessante... O que eu tenho hoje de internacional, eu tenho uma bagagem muito grande de tocar música internacional, porque eu passei uma boa parte da minha vida ouvindo com meu pai na rede. Era a rede balançando e eu ouvindo Ray Conniff, Julio Iglesias, Morris Albert, Demis Russo. E isso hoje, quando a gente canta, essa música é muito velha, mas imagine eu. Que tinha, era praticamente uma criança, né? Ouvindo todas essas coisas. Então eu já absorvia desde esse tempo. Muita coisa que eu toco hoje é que eu ouvia quando eu tinha 10 anos, 8 anos.
Você tem um grande repertório internacional. E quando você toca, eu já lhe vi muitas vezes, e realmente as pessoas que assistem.
Muita gente se espanta porque ele sabe isso aí.
É verdade. É verdade.
São coisas que ficaram esquecidas, né? Quase ninguém resgata. Quando você toca um internacional, é aquela música que quase todo mundo toca. Ou que a maioria das bandas tocam. Você vai num baile e toca. E como eu escutava muita coisa, então eu decido assim, hoje eu vou tocar um aniversário de 70 anos. Hoje eu vou fazer isso. E as pessoas... Ainda tem muita gente que... Você é de Natal? Como se Natal não pudesse, né? Natal não tivesse, né? Temos tantos músicos aqui devido a esse repertório que eu faço, que para mim não é nada demais, é o que eu vivi.
Que beleza! Realmente eu conheço parte do seu repertório. Agora, você é muito eclético. Você tanto toca MPB, como toca samba, como toca música internacional.
Como totalmente popular. Eu já toquei muito swingueira, piseiro, todo tipo de coisa já. Só que, como era uma banda de baile, como a gente temos ainda uma banda de baile, nós somos obrigados a tocar o que as pessoas querem num baile, né? Então, a gente toca de tudo. Como antigamente as bandas de baile tocavam várias coisas, como o grafite faz hoje, até hoje. Começa com o internacional, chama de flashback, né? E vai até chegar nessas músicas atuais. Só que cada vez mais eu estou tentando direcionar o meu repertório, o que eu posso dizer assim, que me deixar assim um pouco melhor, o que minha voz pode fazer melhor, eu estou direcionando o repertório. Que me favorece, né? Que me favorece.
Que beleza. Você tem um repertório muito bacana e tenho certeza absoluta que todo mundo que lhe ouve parabeniza você, porque realmente você é eclético e você toca muita coisa.
É muita coisa.
O que é que moldou mais essa sua forma de tocar? O que é que lhe ajudou a fazer essa divisão
De vários. Essa questão de moldar é exatamente porque eu sempre passeei por todos os estilos. Porque, assim, eu saía com meus tios, era samba e chorinho. Meus amigos eram todos roqueiros, a gente andava de skate. Era bicicross, a gente andava de bicicross, de skate, escutava rock. Escutava rap. Hip hop, que era aqui mais no Brasil. Eu tocava nos hotéis, MPB internacional, vinha do meu pai internacional. Então, eu absorvi de cada lado onde eu estava, eu passeava por todo lugar. É tanto que tem umas fotos minhas dos anos 80 para 90, aí tá eu num grupo de samba, tá todo mundo que naquele tempo, eles usavam as camisas cortadinhas, né? Toda xadrez, e eu com boné para trás, camisa de banda de rock, com a calça toda xadrez e uma basqueteira. Não parecia que tinha feito uma colagem na foto e eu não tinha nada a ver com eles. Mas é porque era o meu jeito de ser, o meu modo de me vestir, inserido num tipo de música que não tinha nada a ver. O modo de vestir, porque eu passeava por todos os ritmos mesmo. Então foi
que
isso.
Beleza.
As amizades que eu tinha, era assim, tinha amizade pessoal de chorinho, amizade pessoal de skate, da banda de rock, que tocava nos hotéis. Cada coisa era bem diferente uma da outra. Passei uns 5 anos tocando num grupo de samba em que viajava o Rio Grande do Norte todo, que era um grupo de samba e um de forró. Então eu absorvia isso do de forró também, porque eu estava sempre com uma banda de forró. Eu não tocava na banda de forró, mas estava sempre. Então eu, ó, venha para cá, cheio. Era absorvendo também.
Foi absorvendo.
Absorvendo também.
Como é que está a cena musical hoje em Natal?
A cena, eu pelo que eu vejo, ela só... Hoje existem dois, só tem três vertentes, vamos dizer assim. São os grandes shows que vêm. Ontem eu estava no Divan Lins. É um grande show. Estava aí meu filho, que realizei o sonho dele. Ele terminou já a música, já é professor. E a gente realizou um sonho de estar vendo um grande artista e o pai e filho que trabalham na mesma área, né? Vendo e cantando as músicas. Então, tem os grandes shows, tem os particulares que estão saindo das casas de recepção e estão indo para os condomínios, está acontecendo muito.
Que beleza!
E tem os bares, são os três.
São os três. Locais onde
as bandas
de.
Porque, por exemplo, você sabe muito bem que os clubes de Natal já se acabaram.
É verdade. É verdade.
Não existe mais América, não existe mais Assen, não existe mais... Não existe
ABC,
mais.
Não existe mais nada.
Era onde as coisas aconteciam, né? Era onde tudo acontecia. Então, tudo isso acabou. E as bandas foram junto com isso.
É verdade.
As bandas de baile. Quem é que sobrevive praticamente? É o grafite que sobrevive. Tem os terríveis, tem... Mas você quase não vê, eles têm que sair, ir para fora do estado, fazer no interior, aquela coisa toda. E essa parte de cerimonial, que eu passei muitos anos fazendo só isso, eu passei 15 anos sem tocar em um bar. 15 anos só tocando casamento e formatura e nada mais. As pessoas dizem, você desistiu de tocar? Eu disse, nunca parei, porque eu estava só integrado naquilo ali. Aí, o que foi que aconteceu? O dono do Dom Vinícius me chamou para fazer uma festa no Paçoca de Pilão para me tocar forró. Disse, eu tocar forró? Eu queria tocar rock, né? Porque eu sabia que o Dom Vinícius tinha jazz, tinha tudo. Isso faz uns vários anos atrás, aí, 6 anos atrás, 7, não me lembro. E aí foi quando eu dei esse salto de sair só do cerimonial e fui para os bares. Aí nos bares, o pessoal disse, quem é esse? Mas eu sempre estive aqui em Natal tocando.
Que beleza.
Essa é a cena.
Mas, Radamés, nós vamos dar uma paradinha, nós vamos começar o segundo bloco daqui a pouco.
Sim.
E eu já vou começar você cantando.
Sim.
Você vai cantar muito no segundo bloco, se Deus quiser. Não saia daí. Voltamos em instantes para o segundo bloco.
Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda a parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
Poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi!
Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
Voltando à nossa entrevista, já que conversamos muito do primeiro bloco, nada melhor do que agora ouvir Radamés.
Wise men say on a fool's ring, I can falling in love with you. Shall I stay or be I seen? Or I can falling in love with you.
Maravilhoso, Radamés. Se eu tivesse essa sua voz, eu não seria sequer jornalista. Eu seria cantor também. Mas você tem uma voz belíssima. Não é à toa que o pessoal é seu fã número um.
Olha, eu prefiro que sejam fãs pela minha voz do que pelo que eu estou tocando. Eu me considero um cantor, não me considero um instrumentista. Eu só me acompanho. Então, eu fico feliz de quando eu estou executando essas músicas que eu escuto desde criança e eu vejo as pessoas de longe, fecho o olho e depois vem falar comigo. Isso aconteceu com você, né? Eu já lhe conhecia de muito tempo, mas você não me conhecia. E veio até mim falar como muitas pessoas já vieram. Isso me deixa muito feliz.
Graças a Deus. Você pode dizer para o telespectador o nome da música e o cantor que imortalizou?
O nome do cantor acho que ninguém conhece.
Imortal.
Elvis Presley. I can help falling in love.
É verdade.
É. E eu ainda tenho uma coisa. Minha avó, mãe da minha mãe, tinha um quadro de Elvis na parede e eu não sabia quem era.
Foi um dos maiores cantores de todos
Porque o quadro dela era quando ele era do exército. Era um rapazinho, né? E eu olhava, quem é esse? É da família? Tá tão diferente da gente. Mas era porque ela era fã de Elvis, minha avó.
Agora, Radamés, quais são os seus planos para o futuro?
Eu, assim, se me perguntassem em qualquer lugar sobre planos para o futuro, eu não teria nem palavras para falar, porque, assim, eu vivo tão tranquilo com a música e com meus filhos, hoje com o amor da minha vida, né, que ela segurou minha mão. e disse aqui, eu estou aqui com você em qualquer momento. Então, assim, os meus planos para a minha vida é viver em paz. E eu estou em paz. Tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, minha mãe que me ama, tenho meus irmãos e tenho a mulher que me ama. Isso é importantíssimo.
É fundamental.
Né? Então, assim, planos é viver isso aí, viver essa tranquilidade. E graças a Deus, eu não sei o que faria se eu vivesse dentro de uma sala, um escritório, ou seja lá o que for, e não fosse com música. Eu não sei. Mesmo que fosse financeiramente, aquela coisa toda, mas eu vejo tantos médicos conhecidos meus, tanto engenheiro, tanta coisa, e tem aquela frustração de não estar num palco tocando, e eles vêm me falar isso. Eu queria tanto fazer isso, e graças a Deus que eu posso fazer isso e posso viver disso, né? E ter a tranquilidade de não precisar buscar nem, nada mais, né? Viver da música, isso é... Não tem nem palavras.
O que é que você teria para dizer para os jovens músicos e cantores de Natal?
Eu falei isso há uma semana atrás num podcast, um amigo meu. Eu olhei para a câmera e disse só assim, se você é ou quer ser músico, se valorize. Só se valorize. Como tantas categorias que são unidas e que dão valor à sua profissão, dê valor à sua profissão, dê valor a você e tente estudar. Eu tive a sorte do meu estudo ser o quê? Na vida, mas é porque eu tive pessoas boas ao meu redor, não tive pessoas ruins. Para levar para onde? Para a bebida, para a droga. Então, eu tive a sorte também de ter pessoas ao meu redor que me ajudaram no decorrer. Né? Sempre tive ali, sempre assim. A gente nunca está... Se você é um grande artista, tá bom. Mas para a gente que está aqui, você tem altos e baixos. Mas se você anda ali certinho, vai dar certo. Vai dar certo.
Com certeza. E Deus ajuda. Você fez aula de canto?
Não fiz aula de canto. Eu passei um ano e meio com a fonoaudióloga. Essa danada, o nome dela é Rosana Folador. Ela é muito conhecida hoje. Rosana, ela é bem novinha no tempo. E quando eu entrei nos primeiros dias, ela fazia uns exercícios vocais, umas coisas meio... E eu ficava rindo da cara. Só não ri de mim, não, hein? Não sei o quê mais nada. E com isso, eu adquiri algumas maneiras de não ficar rouco, de não forçar. Tá certo que quando eu tô empolgado, se ela me visse cantando, ela ia puxar minha orelha. Mas aula de canto, eu nunca tive aula de canto.
Nunca teve?
Nenhuma aula de canto.
Então
nenhuma.
É natural. Sua voz é da natureza que lhe presenteou.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
E passou para o meu filho.
Ele também canta?
É espetacular. Espetacular.
Que
é
maravilha.
Incrível como foi assim, passou 100% e aumentou.
Que bacana. Ele canta também com você?
Ele canta. Ele comigo é difícil porque ele já tem a agenda dele, né? Já tem a agenda dele, ele participou de um...
Como é o nome dele?
Nome é Gabriel.
Gabriel.
Gabriel Evangelista. Ele passou muito tempo num sexteto, Ágape, né? Um sexteto vocal. Tem os projetos dele com os amigos da universidade, porque ele continuou na universidade, dá aula no Bateras Beat, que é uma escola. E tem os projetos dele. Quando a gente consegue ficar os dois juntos, é um motivo de festa. Vou tentar no Dia das Mães, fazer no Yacht Club, Dia das Mães, eu e ele, um de cada lado, cada um com violão e as duas vozes.
Que
Se eu conseguir
bacana.
Isso aí, vai ser espetacular.
Mas tenha certeza que Eu, inclusive, estarei lá para ver vocês. Deve ser bacana.
Vai ser espetáculo. Vai ser a primeira vez mesmo. A gente já fez algumas coisas assim, mas não como eu quero fazer. Só o violão, um com violão, o outro com outro violão e as duas vozes. Só para ouvir.
Deverá ser fantástico.
Quando um estiver fazendo a primeira, o outro vai fazer a segunda e vice-versa.
Que beleza. Qual é a mensagem que você gosta de passar? Que tipo de música são essas músicas que você está tocando? Ou existem outras músicas que você usa para transmitir aquele seu sentimento?
Para transmitir, para quem for me ver pela primeira vez aqui a gente conversando, vai ter essa impressão minha, eu cantando Elvis. Mas eu sou uma pessoa muito alegre, muito animada, toco samba, música da Bahia, toco tudo. Então, assim, transmitir a alegria é uma coisa. Eu faço isso muito. Às vezes eu tô com febre, já toquei com febre de 40 graus e ninguém soube. Porque eu tava ali para fazer aquilo. Eu vou cair, mas caio sorrindo.
O show tem que continuar. Né?
Mas passar uma emoção ou alguma coisa parecida, eu tenho que cantar Elvis.
Você cantou a primeira vez Elvis.
Eu canto Elvis e canto Beatles. Tem alguns, Roy Orbison também, que tem Pre-Roman e o Garrett e algumas coisas. Tem algumas vozes que eu consigo passar tudo. Elvis, se eu conseguisse pegar a música e cantar em português, pode ser até que não tivesse a mesma coisa. Eu canto em português, gosto muito de muitos, gosto muito de Emílio Santiago, devido ao quê? A voz grave de Emílio Santiago. É a voz grave. Apesar de eu não ter a minha voz grave, a minha não é grave. Quando eu estou cantando, faço os agudos, médio e tudo, mas eu me sinto confortável e consigo passar tudo quando eu estou cantando Elvis.
A emoção. Você pode... O programa já está quase terminando, são só 30 minutos, e o diretor já está agoniado. Já mostrou o reloginho 3 vezes. Você pode se despedir do nosso telespectador, da nossa telespectadora, com alguma música em português,
claro,
para você transmitir esse seu sentimento?
Eu vou transmitir um sentimento assim. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganado, já secou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós este amor iluminado. Inspiração total.
E vale.
Esse amor iluminado. O amor tem feito coisas, tem feito e fará sempre.
Se Deus quiser. Parabéns, Radamés, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença e pelo show que você deu pra gente.
E eu que agradeço. E estaremos juntos mais uma vez, tenho certeza.
Com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, espero que você tenha gostado desse programa de hoje tão diferente dos demais. Um grande abraço e tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.